as nossas Olimpíadas aqui, né? Eu espero que, olha, agora eu vou falar assim, popularmente, eu espero que nem a imprensa veja aquilo, sabe? Porque seria uma vergonha, né? Eu espero que a imprensa não lembre daquilo ali também. O país sediando as Olimpíadas, né? É uma vergonha. Era só isso, vereador. Muito obrigado.
Eduardo, eu posso até te dar essa resposta e também aos moradores do Bosque 2, não só do lançamento, mas é uma pré-inauguração das duas quadras de esporte. Foi na época do ex-prefeito Pedro Ivo, em 2012. Não é 2014, não, 2012, que fizemos o lançamento de entrega, inclusive de duas quadras, junto com os moradores daquela região. Agora, os recursos para que termine a obra ficou, sim, com a prefeitura, deva estar numa conta. Já fiz um pedido formal ao prefeito, que mande assim, os devidos, para que realmente a gente tenha uma formação melhor aonde que estão os recursos, se os recursos nos cofres da prefeitura ou se foi devolvido para o governo federal, que quando os recursos que é oriundo do governo federal, o que não é usado tem que ser devolvido. E eu tenho a certeza que no Bosque 2 as obras não terminou. Faltou ainda terminar o campo gramado, faltou várias outras coisas que tinham que ser terminado. Agora, o porquê que realmente não terminou nessa gestão, aí vem a explicação, e aí eu quero até convidar você, depois vou estar formalizando um requerimento à Secretaria de Esporte para que dá as devidas informações corretas, o porquê do término do Centro Olímpico. Que nós fizemos, na gestão do ex-prefeito Pedro Ivo, fizemos quatro centros esportivos e foi terminado, concluído e entregue à população, que foi um no Jardim América, um no Parque da Colina, outro no Vila Verde e outro no Parque Lago. E o Centro Olímpico, que era aquele ali, que era para ser realmente um espelho do esporte na nossa cidade. Que na época eu era secretário de esportes, em 2011 secretário de esportes, retornei à casa assumindo a presidência e assim nós fizemos um trabalho eficaz no esporte da nossa cidade. Agora, cabe não só a administração pública, mas a população, no modo geral, cuidar do bem-estar dos patrimônios públicos. Você vê a depredação daquele patrimônio público ali, pode ver que tem alguma pessoa que olha, vê e não tem coragem de denunciar. E faz parte não só dos vereadores, da administração pública, mas da sociedade. Eu acho que as coisas para funcionar direitinho, com ordem, com responsabilidade, não só depende também da prefeitura, da Câmara de Vereadores, mas também da população. Não é que eu estou falando que a população daquele setor não fez o seu dever. Que os vândalos que vêm, às vezes foi à noite, que foi de madrugada, mas que coibir essas práticas, porque daqui uns tempos não tem um espaço público, principalmente no esporte, para que a população usufrui, que eu tenho a certeza que quando, em 2011, quando nós fizemos a cobertura e o fechamento da quadra do ferroviário, meio mundo de crítica para essa casa veio, lotou a casa, e nós determinamos que nós ia fechar aquela quadra, ia cobrir aquela quadra, só por causa de uns 2-3 metros de uma rua. Acabou tendo a rua lá, tendo a quadra fechada e coberta, e está lá hoje, uma das quadras que é referência no município. Eu acho que tem que agregar valores. Não tem que caçar, às vezes, as pessoas, às vezes, caçam a forma de condenar as pessoas. Mas eu tenho certeza que o intuito de não só administração pública e a Câmara de Vereadores, que eu que não quero agredir vereador, prefeito, eu tenho que chamar a responsabilidade de nós todos, porque o dever é da União, é do Estado, é do município e da população, tanto na saúde pública, na segurança pública e também no lazer. É da mesma forma e na educação. Então, isso é um princípio, eu tenho a certeza que os moradores vão entender do que aconteceu agora. Agora, os recursos que não foram aplicados, aí sim a prefeitura, a administração pública vai ter que esclarecer o porquê que não terminou. Se o recurso não deu, se o recurso foi devolvido, ou se o recurso não foi devolvido, aonde está aplicado o recurso. Tudo isso eu tenho certeza que a administração pública do prefeito vai estar dando um esclarecimento, porque da forma que está, não pode. Então, essa é um testemunho de um vereador que foi secretário de esporte, que muito fez e gosta do esporte. Então, é por isso que eu fiz essa defesa. Até peço desculpa aí aos nobres colegas vereadores, que eu vou franquear a palavra para os outros vereadores que pediu a palavra. É só para interagir da responsabilidade que nós tivemos de 2009 até 2012 com o esporte da nossa cidade. Aquilo era para ser um exemplo e às vezes hoje está sendo um pesadelo. Primeiro eu vou passar a palavra para o vereador Jorge, depois Santiago e o vereador Divino Ramos. Com a palavra, o vereador Jorge.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Senhor Eduardo, eu quero parabenizar o senhor por estar vindo aqui trazer esse tema, né, que é de grande importância. Todos de Formosa, eu acredito, que têm conhecimento da situação que se encontra ali o Centro Olímpico. Eu até sugiro que alguém da administração pudesse usar a tribuna livre para também dar explicações, apresentar, né, a versão aqui da administração, da Secretaria de Esporte. Se encontra aqui na casa o secretário de Negócios Jurídicos, o doutor Rochael. Eu acredito que ele vai encaminhar para cá alguns esclarecimentos. Infelizmente, é uma realidade que nós, formosenses, não gostaria de estar passando, de estar vendo ali o Centro Olímpico naquela situação. Existe, até foi criado até uma Secretaria de Esportes Olímpicos, na gestão anterior, para colocar em funcionamento aquele centro, mas aí as coisas não aconteceram. Grande parte, eu acho que 50% das instalações ali estão destruídas. E a gente vê as crianças ali na quadra jogando, brincando, querendo praticar esportes. E é muito triste você ver aquela situação. Um país que gasta milhões, bilhões de reais em esportes, em eventos, e não se preocupa com as crianças carentes, com as famílias, né, dos municípios. Ano passado, vendo crianças ali querendo praticar esporte, eu até me arrisquei em abrir ali uma escolinha de esporte. Começamos a funcionar. Sou professor de karatê há muitos anos aqui em Formosa. Tem um projeto social que a gente atende centenas de crianças aqui há mais de 15 anos, e sabemos que o esporte é uma importante arma, entre aspas, para combater a desigualdade, trazer as crianças, resgatar crianças da situação de risco, tirar crianças e jovens da criminalidade e das drogas. Quero até parabenizar o comandante Braulio do Corpo de Bombeiros por ter incluído ali um importante projeto para resgatar crianças, um esporte olímpico que é o judô. Né? Nós fazemos isso também há muitos anos, porque sabemos que é através do esporte que nós podemos ainda um dia ver um Brasil e o mundo vivendo em paz, com menos violência. Infelizmente, eu vejo aquela obra ali, Eduardo, também com muita tristeza. Porque aquele setor ali é um setor muito carente, né? Formosa é muito carente de esporte e lazer. E o Centro Olímpico está todo destruído, né? Não vou aqui dizer que culpa é de fulano ou de cicrano, mas nós precisamos tomar uma atitude, né? E correr atrás mesmo, igual o senhor está fazendo aqui, ir atrás, buscar soluções, ir até a prefeitura, ver o que pode ser feito, o que, que, tá, que a prefeitura, que a administração está fazendo para restaurar ali aquele centro e entregar para a sociedade e realmente criar ali um centro olímpico. Nós temos condições de colocar atletas formosenses nos Jogos Olímpicos. Nós temos condições, né? Eu já levei atletas, crianças das nossas escolinhas para disputar importantes campeonatos, competições internacionais. E as crianças, principalmente as crianças mais humildes, as crianças da periferia, as crianças carentes, elas têm uma garra e uma vontade de vencer incrível. E nós precisamos dar essa oportunidade para essas crianças, para esses jovens. E o Centro Olímpico, nós temos que resgatá-lo, nós temos que entregar esse Centro Olímpico para a Juventude Formosa em condições de uso, né? Eu quero agradecer mais uma vez, senhor Eduardo, por ter vindo trazer esse problema aqui e dizer que o senhor e a comunidade formosense contem, né, com esta casa, com esses vereadores, que todos se empenharão, todos estão também preocupados com a situação, não só do Centro Olímpico, mas com todas as nossas praças e centros de lazer de Formosa. Senhor presidente, eram as minhas palavras. Muito obrigado.
Para o vereador Enio Patrick.
Senhor presidente, é mais pares, público presente. Na verdade, a confusão que se faz com 2014, senhor presidente, é porque na época a prefeitura tinha como lema na preparação da cidade para a Copa de 2014, né, e aí eles usavam esse brasão, mas o ocorrido realmente foi em 2012, né, que foi o lançamento dessa obra, né, e é uma obra que Formosa recebeu, foi agraciada, recebeu recurso para poder fazer, e a sua execução, ela finalizava no ano de 2013. O que ocorreu foi que, no início de 2013, a empresa que estava tocando a obra desistiu da conclusão, ainda com 800 mil em caixa, que ficou na prefeitura, né? E a prefeitura alega para a gente que não dá conta de construir lá o que falta para construir com 800 mil reais, né? Isso eles vêm alegando desde 2013. Mas, na verdade, não é por causa disso, não. Eles não querem fazer, por quê? Porque a responsabilidade da prefeitura do aquele convênio é o seguinte: quando estiver pronto, senhor presidente e demais pares, é que a prefeitura vai ter que colocar os professores, vai ter que aparelhar o Centro Olímpico, e eu acho que eles não estão muito afim de fazer isso. Porque 800 mil reais para poder terminar aquela obra ali, eu vou falar para vocês, né? É dinheiro demais para pelar porco. É muita grana. E dessa forma, a gente vem aí, 2013 passou, 2014 passou, 2015 passou, 2016 já está no final, e eles, infelizmente, não efetuaram aí essa nova licitação, não fizeram nem a tentativa de licitar para poder terminar a obra. Fica lá a população do Bosque 2, né, com um desejo, com esperança frustrada, porque até para poder conseguir aquele espaço ali, aquela área de construção ali, é o que nós chamamos da área 2 do Bosque 2. São três áreas divididas, que todo mundo sabe, que é aquela área da União, e a área 2 a gente conseguiu a doação dela ainda em 2012, para poder adiantar, para poder passar por todas as inspeções. Secretário Mundinho, prefeito Pedro Ivo da época, cumpriu todo o rito, todo o processo licitatório, todo o cronograma da obra no ano deles, e em 2013, infelizmente, houve essa desistência da empresa, que queria o aditivo e a prefeitura não deu. Eu acho que a prefeitura está certa em não aditar, porque 800 mil reais é realmente muito dinheiro, mas a prefeitura também não se interessou em em fazer continuar ali a obra. É, no mesmo ano, 2013, a gente ganhou mais um Centro Olímpico lá para o setor Nordeste, e ele ia ser construído ali onde fica aquele campo gramado lá. Era um Centro Olímpico e Paralímpico de 7 mil metros, né, mais de 100 atividades esportivas. Nesse, sim, o governo federal entrava com tudo, com equipamento, com uniforme. E, mais uma vez, a prefeitura falhou, porque perdeu o prazo de colocar o projeto. Né? No último dia de colocar o projeto, eu estive lá, conversei com as pessoas responsáveis, e o que me foi dito é que não tinha engenheiro lá para poder terminar de fazer o que precisava de fazer. Né? E a gente perdeu uma obra aí de uns 3 a 4 milhões para Formosa também. De toda forma, a gente espera que, se esse governo não terminar, que eu acho difícil, já está no final do governo, né, agora ele vai juntar esforço para poder prestar conta, para poder fechar o mandato fiscal dele. Então, acho difícil ele continuar a obra. Mas a gente espera que o próximo prefeito toque aquela obra lá, termine. Né? A gente tem uma demanda aqui muito alta, quando a gente fala de esporte olímpico, mais alta ainda é o do esporte paralímpico. A gente tem aqui 4% da população tem problema auditivo comprometedor, e são pessoas que precisam de fazer esporte. Boa parte da população também são muitas pessoas com deficiência auditiva. Aqui tem muitos cadeirantes que poderiam estar aí também fazendo, aí executando, tá lá também treinando também. Tem uma equipe aqui de cadeira de roda, inclusive de basquete cadeira de rodas, inclusive que a Secretaria de Esporte ajuda. Então, as demandas são enormes e essa casa, infelizmente, tem que ver e só pode cobrar. Infelizmente, não pode ir lá e executar. Se nós pudéssemos executar a obra, eu tenho certeza que lá já estava pronto para a sociedade poder usar. Mas, infelizmente, nesse caso, o que nós temos que fazer é continuar, aí, amigo, a pressionar a prefeitura para ela terminar a obra e juntar esforços com o próximo governo para que ali fique pronto e que a população do Bosque 2 possa usufruir de tudo que lá possa oferecer. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Santiago.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhor Eduardo, público aqui presente. Serei bastante breve, senhor presidente, que acho que a questão já tomou um rumo assim bem definido no que fazer. Na verdade, o que acontece? O Brasil é o país das obras inacabadas. O Brasil é campeão nisso. Por quê? Falta de planejamento. As administrações, via de regra, pecam pelo planejamento. Além disso, dependem diretamente da iniciativa privada. A iniciativa privada, muitas vezes, não é um bom negócio executar aquela obra. Ou se estima um determinado valor para a conclusão daquela obra, no meio do caminho, a própria administração não consegue pagar, ou então encarece a obra, a empresa se retira, que é o que aconteceu com o Córrego Bandeirinha, que veio aqui, teve inauguração, obra e tal, e coisa. Estamos aí esperando uma nova licitação, uma nova empresa. Agora, o brasileiro, ele tem uma cultura de achar que o patrimônio público não tem dono. E tem dono. Todos nós somos donos do patrimônio público. E todos nós devemos zelar. Por um lado, a administração peca por alguma razão de não conseguir executar a obra. Agora, nada justifica o depredar o patrimônio público. Aquela obra semi-construída que lá está, nada justifica. Não há nada que justifique ir lá e quebrar os vidros, né, o material que existe, derrubar, carregar a cobertura, enfim. Não se justifica. Quer dizer, qual é o culpado disso? É a falta de, muitas vezes, estrutura familiar, de uma própria educação, não é? Então, quer dizer, isso está vinculado diretamente com a família, com a estrutura familiar. Não é? Com a cultura que não existe no brasileiro de proteção do patrimônio público, que na medida em que ele depreda, ele não sabe que é o pai dele que vai pagar, e ele mesmo está pagando na medida em que ele compra um cartão de celular, compra um quilo de feijão, tudo está embutido em imposto, qualquer produto é um serviço. Então o camarada não percebe que o que ele está estragando é dele. Então, quer dizer, é um processo de médio a longo prazo de educação, a evolução de um povo só
se avança através da educação. E falta de planejamento da própria administração, porque essa situação já era para ter sido resolvida. Não é? Se não dá o dinheiro, se lá discutir, não é? Num lugar onde se pode se conseguir mais recursos, não é? E que eu acho que a Câmara de Vereadores deve, senhor presidente, é uma sugestão que eu coloco para deliberação, é que não só se peça informações à Secretaria de Esportes, mas à própria administração, e que juntos somamos esforços no sentido de verificar qual é a real situação, porque isso aí está vinculado a um contrato. Se esse contrato não foi executado, lá tem cláusulas, né? De outras alternativas. O que vai ser feito? Se vai ter feito um novo contrato, se é nova licitação, conforme o vereador já colocou aqui. Então, eu acho importante que a Câmara de Vereadores tome conhecimento disso e procure as fontes para tentar resolver isso. Né? Em relação ao Ministério Público...
Rapaz, só um pouquinho que o senhor falou.
Pois não.
O senhor falou em educação, certinho. O senhor viu lá no Rio de Janeiro, os japoneses, eles jogando sujeira... Eles catando. Aquilo é ostentação, é exibimento? Não. É cultura do japonês, que nós não temos aqui no Brasil, né? É questão que nós temos que ser mais educados. Não é depredar, não é usar, igual ele está falando que está usando o patrimônio, acabando com o patrimônio público. É só essas minhas palavras. Obrigado.
Obrigado pela parte. Inclusive, nesse mesmo sentido, a própria cultura japonesa é em relação à limpeza urbana. Nós temos leis aqui que punem as pessoas que... jogam lixo na rua, jogam lixo nas vias pouco movimentadas, onde não existem casas, e isso acontece com frequência. E volta e meia isso aparece em redes sociais. Ah, porque a administração não faz nada. É verdade, a administração peca em muitos aspectos, não consegue atender. Agora, nada justifica também se colocar um lixo num lugar lá pelo fato de simplesmente se livrar aquele problema e criar um problema para todo o resto da cidade. Então, quer dizer, tem caminhos como se dá fim a esse lixo. É uma questão cultural e de educação. Então, senhor presidente, só para voltar à questão do Ministério Público, a denúncia no Ministério, o Ministério Público funciona por provocação. Na medida em que é feita uma denúncia, essa denúncia tem que ser fundamentada. Se há responsabilidades, ótimo, vai correr um procedimento administrativo e, posteriormente, vai se transformar numa ação civil pública. E vai não só... objetivar o retorno à situação, ao retorno daquela situação, ou seja, o andamento da obra, como apurar responsabilidades. Agora, se foi algum entrave da máquina pública, entendeu, que não se gere responsabilidade, e sim de questões administrativas, simplesmente vai ser arquivado. Então, quer dizer, essa situação tem que ser embasada em algo que justifique. Como é que vai se justificar? Através do contrato, é possível se avaliar, se verificar de quem é a responsabilidade ou não. Então, acho que não necessariamente seja o caminho do Ministério Público, mas nada contra. Agora, o que eu acho é que a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal devem fazer uma reunião, sentar, verificar a situação, como ela está e o que é possível se fazer. E, a partir daí, se começar a trabalhar em novas oportunidades de recursos. Não é? Não acredito que essa obra vá sair do lugar esse ano. Porque se eu dissesse qualquer outra coisa nesse sentido, eu estaria mentindo. Não acredito. Não acredito. Isso possivelmente vai ser para a próxima gestão. E que será uma grande tarefa. E se mesmo assim não se justifica o fato da a prefeitura não ter uma estrutura administrativa de, pessoal, de pessoas ou de equipamentos, quer dizer, que use os recursos até aquele ponto que é possível e depois que faça... essas necessidades que faça aos poucos, não é? O que não se justifica é ter esse dinheiro guardado, se é que existe, eu não tenho essa informação precisa, e não se executar, que se execute até onde é possível. Então, não é? Então, o que eu sugiro, senhor presidente, é que a Câmara de Vereadores interaja com a Prefeitura Municipal, com os respectivos secretários, e avalie a situação como ela está e o que é possível se fazer. E é isso que tem que se levar para moradores de lá. Não adianta chegar e dizer, semana que vem vai começar as obras. Mentira! É mentira! E a população está farta de mentiras. Não é? Então, eu que não comungo essa prática, nunca comunguei, né, sempre bato em cima disso em relação aos políticos. Então, eu encaminho essa questão, senhor presidente, que Vossa Excelência, na sequência, coloque em deliberação os demais vereadores, e que tomamos essa atitude, Poder Legislativo e Executivo, juntos, e ver o que é possível se fazer e fazer. Obrigado.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Cumprimentar o Major Braulio aqui, que tão brilhantemente comanda o Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade. Cumprimentando ele, cumprimento todo o efetivo aqui do Corpo de Bombeiros, que acompanha o senhor, que abrilhanta a nossa sessão aqui hoje. Superintendente Ivo, que é superintendente da Defesa Civil aqui na nossa cidade. Cumprimentar aqui também a jovem Amanda, que é pré-candidata a vereadora pelo Partido Solidariedade e que nos abrilhanta aqui com a sua presença. Obrigado. Senhor Eduardo, sempre que trazendo assuntos interessantes para esse plenário ser debatido, e na verdade analisando aqui a fala de cada vereador, senhor Eduardo e senhores vereadores, eu só tenho uma palavra que define, na verdade, o fato que vem ocorrendo com o Centro Olímpico. Essa palavra se chama incompetência. É incompetência da Secretaria de Esporte. Eu, particularmente, já quando estava na Secretaria de Segurança Pública, eu busquei tentar fazer parcerias para que a gente pudesse colocar pelo menos a parte que já estava entregue à Prefeitura em funcionamento naquela Secretaria, e não foi possível por simples inoperância da secretária, que deliberei tudo o que fosse necessário para a parte de segurança, para ela, sugeri até que se ela transferisse a secretaria, o gabinete da secretária, lá para dentro daquele Centro Olímpico, uma vez estando ocupado, tenho certeza que os vândalos não iriam fazer o que fez lá e que está fazendo até hoje. Incompetência da Secretaria de Obras, né, que também não corre, não busca atrás, não vai atrás da condição real para a conclusão daquela obra, incompetência da Secretaria de Administração, que não cobra também dessas outras secretarias para que eles possam ir atrás, e, sobretudo, a incompetência do próprio prefeito municipal, porque as secretarias trabalham subordinadas sob a batuta do prefeito, né? Se tem uma condição, uma situação, uma cobrança mais enérgica por parte do prefeito, tenho certeza que aquilo ali não estaria da forma que está. Mas certo é, e eu acredito que o vereador Santiago colocou, e colocou muito bem, essa casa precisa sim tomar uma atitude, né? uma ação mesmo mais efetiva ali em cima, que seja conjunta, né? Através da comissão de esporte, ou da comissão de obras, ou mesmo do plenário, que vá até o executivo e busque uma solução, busque pelo menos uma resposta, né? O que o nosso amigo Eduardo vem aqui é buscar pelo menos uma resposta do porquê que aquilo lá está tão depredado daquela forma, né? E eu acho que quem tem essa resposta para nos dar é o Executivo, através da Secretaria de Esporte ou da Secretaria de Obras. Então, com a palavra, né, o líder do governo está aí, ele deveria estar para que ele trouxesse para nós aqui amanhã a resposta disso aí, e que a gente realmente criasse que essa é uma comissão e que fosse atrás. Essa é a minha fala que eu tinha sobre esse assunto, e parabenizar o senhor Eduardo, que está sempre trazendo esses assuntos para essa Câmara debater. Obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Jeremias.
Senhor presidente, caros colegas, vereadores, público aqui presente, gostaria de agradecer a presença do jovem Danilo, né, que esteve aqui com nós, comandante Brau, toda a equipe aqui do Bombeiro, também o vice-presidente do PSB, Valmir Castro. E, senhor presidente, eu vou ser bem rápido, porque o nosso vereador Santiago disse as palavras que eu iria falar. Mas eu queria só lembrar uma coisa, que a população do nosso país, aquilo que ele disse, acha que a coisa pública é do governo e vamos depredar. Quanto pior, melhor. Aquela praça ali do Califórnia, ali cada 5 metros existia uma luminária. Hoje não tem nenhuma. Roubaram tudo, tirou tudo, acabou tudo. Então tem moradores, tem gente na nossa cidade que quanto pior, melhor. Porque era tão linda, que era a praça mais bonita que tinha no município de Formosa, hoje não tem uma luminária. Tem os postes, mas as luminárias apanharam tudo, descarregaram tudo, para onde ninguém sabe para onde levou. Mas eu queria dizer aqui, ó, que o Papa Francisco nos alerta. Estamos desnorteados. O ser humano está desnorteado. Essa é a grande realidade. Aqui está dizendo, ele fez essa declaração, dizendo que o ser humano está desnorteado. Isso aqui é uma profecia. Isso aqui é uma profecia, isso aqui é bíblico. Quem é bíblico sabe disso, que nos últimos dias o homem ia ficar desnorteado.
E quando o homem disser o seguinte, não temos mais condições de governar, é que Deus vai tomar essa providência. Isso está acontecendo por um homem sábio, inteligente, dizendo isso. É, ele leu essa profecia e ele está declarando isso aqui, que nós estamos desnorteados. Porque tem ser humano que quanto pior, melhor. Ele não zela do seu vizinho e nem do interesse dele, que é a coisa pública. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gustavo Marques.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, major Braulio, cumprimento vossa senhoria, cumprimentando assim todos presentes. Quero parabenizar o senhor Eduardo por mais uma vez estar atuando, né, fazendo, cumprindo o seu papel de cidadão formosense, trazendo mais um problema da nossa cidade. E muitos vão falar que na época de eleição está saindo essas notícias, essas coisas. Mas, gente, aquilo que está acontecendo ali é problema de saúde pública, é problema de um lapso na segurança pública também, que é inaceitável construir um centro olímpico para poder abandonar e deixar jogado daquela forma para que seja tudo reconstruído novamente, usando, como o senhor falou, como banheiro público, né? Às vezes crianças entram lá, pisam em cacos de vidro contaminado com fezes, com urina, né? Então, também como o vereador Divino Ramos falou, eu estou à disposição de todos os vereadores para a gente nos unir, não porque está chegando a época de eleição, cada um ir para um lado, não. Vamos nos unir para atender essas causas, né? Não sei se levar o Ministério Público seria a melhor opção, porque tem tantas demandas lá e não estão sendo respondidas, né? Nós estamos levando toda semana várias, dezenas de denúncias e nada está sendo respondido a nós, que somos um poder, né? Estamos levando como comissões denúncias e eles não respondem nada. Estão sendo coniventes com tudo que está acontecendo na cidade. Então, mais uma vez, eu parabenizo pelo trabalho e como um cumpridor da cidadania de Formosense. Muito obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência com uma boa noite, nossos nobres vereadores, neste retorno às nossas sessões. Também cumprimentar o senhor Eduardo, que faz uso da tribuna, parabenizando por mais esta iniciativa. Cumprimentar também nosso público, capitão Braulio, senhor Ivo, doutor Rochael Vaz, senhor Valmir de Castro, também o Charles aqui novamente presente, todo o público aqui presente, sejam todos bem-vindos. É um prazer, uma honra receber a todos em nossa casa, Casa do Povo. Também, rapidamente, senhor presidente, queria, da mesma forma que o vereador Divino Ramos, resumir em uma palavra, mas eu quero resumir numa palavra lastimável o que acontece com o Centro Olímpico. Lastimável por dois lados, amigo Eduardo. Pela inércia realmente do poder público, que a gente sente esse fator, uma inércia em concluir, uma inércia em buscar realmente mais recurso, talvez até usufruir do que já está pronto, ou que já estava pronto, né? Visto até a necessidade do nosso município em economizar, até com aluguéis, né? O que já tinha ali concluído, já poderia estar servindo. Então, é lastimável realmente essa certa inércia. Há problemas administrativos, há problemas de gestão, que não nos cabe aqui julgar, cabe muito mais questionar e provocar realmente um andamento, né? Mas é lastimável realmente essa inércia. Mas também lastimável, como bem sinalizado aqui pelo nobre colega vereador Jeremias, a falta de educação, e por outros, a falta de educação da população em defender, a falta de educação em depredar e destruir o bem público. Não é permissível uma coisa dessa. Isso, às vezes, até nós mesmos poderíamos contribuirmos mais nesse processo, talvez orientando, incentivando, estarmos ali tentando fazer a nossa parte nesse sentido. Mas o que acontece com a falta de cultura, com a falta de educação nesse sentido, aí a gente sinaliza que não é só com o Centro Olímpico, com outras, com outros bens públicos, realmente, do nosso município, até mesmo, podemos dizer, do Brasil. Aí entram outras questões, falta até de guardas, né, para cuidar do patrimônio, né, visto que às vezes possa estar em outras atividades correlatas, mas é lastimável. O bem público deveria estar ali só e a população não tem o direito, sei lá o que palavra que é mais sensata, em chegar ali, depredar e usar um bem público, como Vossa Senhoria bem disse, como banheiro, como sanitário. É lastimável, mas a gente espera que o nosso nível de educação possa evoluir e a gente possa chegar no nível japonês, né, de realmente cuidar, de realmente melhorar naquilo que cabe a cada um. Esperar que realmente essa gestão faça alguma coisa, ou melhore, ou dê providência, também acho que não se tem mais tempo para isso, e o foco diante do cenário político é outro, né? É realmente o fechamento das contas, é realmente a transição que terá que se fazer, visto que inevitavelmente nós teremos um novo prefeito a partir de 2017. Então, é salutar reunirmos com o gestor atual? Pode ser, mas duvido muito que possa resolver. Nós já temos que reunir com os próximos candidatos, que será realmente assim, quem estará no comando e quem estará com a batuta na mão aí a partir de 2017, para realmente tentar resgatar o que já se tem ali e levar avante a conclusão daquela obra, né? Obra de suma importância, que parte até do que dissemos, que é educação, é uma obra educativa. E esporte, esporte que resgata vidas, que impede que jovens possam seguir, trilhar outros caminhos com muitos mais malefícios, né? Então, deixa aí essa minha manifestação e realmente a gente espera que o novo gestor possa, sim, dar esse avanço aí nesse com o Centro Olímpico. São as minhas palavras, senhor presidente, agradecendo Eduardo e fazendo aqui a correção ao nosso major. Parabéns pela pessoa que o senhor é, admirável, competente, parceiro desta casa sempre. Muito obrigado aí pela presença de todos. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra, senhor Eduardo, para suas considerações finais.
Senhor presidente, eu pedi a palavra também. Eu pedi para o
meu nome está anotado aí, senhor presidente. Só olhar aí na lista, está meu nome aí.
Uma palavra, vereador Domingos.
Senhor presidente, desculpa eu ter chegado atrasado, senhor Eduardo também. É uma luta minha também, todos os vereadores aqui dessa casa é prova, onde eu manifestei várias vezes a respeito do Centro Olímpico de Formosa, quando essa obra estava parada, certo? Há 3 anos atrás. E aqui eu cobrei muito, não só o Centro Olímpico de Formosa, mas nós temos várias obras, né, que estão paradas em nosso município. Nós temos um governador que, infelizmente, é um governador da mentira. É um governador que vem no município de Formosa mentir para o povo de Formosa. Quantas vezes a gente viu esse governador em Formosa fazendo várias audiências para dizer à população de Formosa que a barragem ia ser feita? Foi 16.535.000 reais para fazer essa barragem, que até agora não se fez. Nós estamos debatendo a respeito do Centro Olímpico, mas quero falar também do CREDEC, que várias vezes a gente via a imprensa formosense falar que o CREDEC ia ser construído. Cadê o CREDEC? Cadê o AME? Cadê o centro de reabilitação que está lá parado? Aqui nessa casa, nesse plenário, eu relatei várias vezes a respeito das obras que estavam paradas. Teve vereador aqui que questionou, o vereador Domingos Filho, está gravado. Se alguém falar que é mentira, eu vou provar, certo? Quantas vezes eu questionei a respeito dessas obras inacabadas em Formosa, essas obras que estavam paradas, e muitas das vezes a gente via alguém manifestar. É culpa do prefeito? Não. É culpa do governo que vem aqui e faz o prefeito de cobaia, faz o prefeito de burro, certo? Porque o prefeito está aí para resolver a situação. E agora é o pior. Por que que é o pior? Porque usaram o prefeito. E o coitadinho agora está aí, não pode nem sair da sua casa, porque, infelizmente, nós temos um governador, né, que vem em Formosa, cria várias obras, certo? Entra com uma parte, o governo federal está pronto para resolver, que vocês sabem que essas obras são todas obras do PAC, certo? Eles entram com a contrapartida, infelizmente não resolve nada. E a nossa situação agora do Centro Olímpico de Formosa, veio a Copa de 2014, aonde falou que ia receber várias seleções para treinamento, que ia receber delegações das Olimpíadas para treinamento até chegar no Rio de Janeiro. E cadê? Gente, enquanto não colocar esses bandidos da Lava Jato na cadeia, certo? Porque bandido tem que ir para a cadeia, tem que ficar na cadeia algemado e não pode ter televisão, não pode ter aquele colchãozinho de massagem, não. Tem que levar pau na cara, certo? Por que que o Brasil, a legislação é frouxa? Vai numa Indonésia para ver. Vocês viram dois brasileiros que simplesmente tentou fazer o tráfico de droga na Indonésia, foi morto a fuzil, certo? Morto a fuzil. Eu acho que a lei do nosso país tinha que ser uma lei braba, não uma lei frouxa. Na época de 1938, quando existia o Lampião, o chefe do cangaço que foi morto em 1938, aquela lei ali, vocês sabiam que tinha uma lei. Depois veio a ditadura, outra lei, certo? Agora, nós temos uma Constituição de 88. Essa Constituição, ela deixa à mercê. Essa Constituição, ele só pensa nele. Hoje o político, ele entra, ele não quer nem saber de nada, ele quer receber o salário dele, ele quer ter um carro novo, ele quer ter uma casa boa. Infelizmente, ele não está nem aí em legislar para a população. Vocês veem hoje o TRE fazendo várias propagandas, quais são os deveres dos políticos, mas infelizmente as pessoas não têm consciência e não sabem o que é que pode fazer. É obrigação nossa de sair do poder pequeno, que é o poder legislativo do município, até o poder do Estado, chegando ao poder federal, para nós poder abranger e fazer algo em meio da população, não só para mim legislar em causa própria, pensar no meu próprio umbigo, pensar na população formosense, pensar no povo, é a nação brasileira. Nós estamos aí, gente, vocês veem que a situação, às vezes o seu Eduardo chega aqui com várias denúncias, igual nós recebemos hoje, eu mais o presidente da Comissão do Meio Ambiente, o professor Jorge, recebemos várias denúncias sobre o meio ambiente, sobre a CPI do meio ambiente, mas tem gente, tem advogado que tem a audácia de chegar em um lugar e falar que vereador de Formosa não vale nada, vereador de Formosa não serve para nada. Ele está enganado, essa pessoa. Aqui sim é o lugar de debate, aqui sim é o lugar de cobrar, aqui sim é o lugar de denunciar, aqui é o lugar da gente unir e fazer a força que se chama a maior força, que é trabalhar em prol do povo. E eu quero parabenizar o senhor Eduardo Hans, que é uma pessoa que ele busca, ele procura, ele vê com os próprios olhos. Nós precisamos de pessoas, senhor Eduardo, igual o senhor. Nós precisamos de pessoas que querem legislar para o povo, igual o senhor. Nós precisamos de pessoas que pensam bem maior que a população. Nós não precisamos de um governo que vocês estão vendo aí, que vem cá em Formosa, certo? Hoje estou até vendo o bombeiro aqui. Admiro muito o corpo de bombeiro militar do nosso estado de Goiás, que por fim também não é equiparado com o Distrito Federal, e vocês sabem que vocês trabalham muito pela sociedade do estado de Goiás e tinha que ser mais valorizado. Infelizmente não é valorizado porque o governo de Goiás não valoriza ninguém. Eu mais o vereador Miquita, nós temos um deputado que se chama Pedro Chaves, deputado que manda várias obras, Ele não nomeia nem o vereador Miquita, nem o vereador Domingos Filho, porque ele pensa no bem maior. Ele pensa nos 17 vereadores, ele pensa na população de Formosa. Ele pensa no senhor Eduardo, ele pensa no bombeiro, ele pensa na polícia militar, ele pensa na polícia civil. Mas, infelizmente, e nós temos um secretário também, um secretário que está lá em Goiânia, que é o vice-governador, que eu mandei para ele, sai de Formosa para mandar vários ofícios. Todos os ofícios que ele manda para mim é com uma resposta que é vazia, uma resposta que não tem condições. Mas eu quero parabenizar o senhor Eduardo, quero que o senhor continue com o seu trabalho, porque a gente vai estar aqui junto, tentando fazer o melhor também, tentando procurar um meio de chegar o mais rápido o Ministério Público também, que tem que dar resposta, que não está dando resposta para a Câmara de Vereadores, e nós precisamos das respostas. São denúncias em cima de denúncias que a Câmara está fazendo, mas infelizmente o Ministério Público não está respondendo à altura. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos os vereadores e público presente.
A palavra é o vereador Soldado Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, a quem nós cumprimentamos com uma boa noite. E inicio minhas palavras, senhor Eduardo, né, cumprimentando e parabenizando pela sua atuação. Mas Formosa precisa de não de um Eduardo, mas precisa de muitos Eduardos para poder mudar o quadro que Formosa vive. Um quadro desastroso, uma calamidade de gestão pública municipal. Infelizmente, essa questão de depredação do poder, do patrimônio público, é uma coisa grave e séria. Né? O cidadão, ele passa a fazer atos, aquele cidadão, e aí eu me refiro ao cidadão que comete esse tipo de prática. Esse é um cidadão que não tem um mínimo de educação, onde houve uma falha, sim, também do poder público. Porque se ele tivesse uma consciência, realmente, de cuidar daquilo que é dele, ele não faria, como Vossa Senhoria colocou aí, de fazer Olimpíadas com tacando pedra na vidraça. Ele deveria era cuidar e evitar que isso acontecesse. Muitas das vezes nós colocamos assim, o poder público gasta milhões com recuperação de depredação, né, de patrimônio público, parte de cidadão sem educação. Aquele cidadão que não tem educação. Então isso é grave também. Isso prejudica não só aquele patrimônio, mas prejudica a própria sociedade como um todo, a prática desses tipos de cidadão que nós temos na nossa sociedade. Esse cidadão tem que ser reprimido, essa prática tem que ser reprimida. Mas eu digo mais ainda, essa situação ali do Centro Olímpico, o senhor colocou aqui a questão, por exemplo, de uma família. Não deve ser só ser uma família, não. Deve se mobilizar, porque na verdade deveria ser a sociedade como um todo também formosense. Porque aquele é um bem que não é só do setor bosque. Aquilo ali é um bem para a sociedade formosense. E é preciso que haja um baixo-assinado, é preciso que haja uma fundamentação, sim. Porque eu, na minha avaliação, já vejo que há responsabilidade, sim, aí também no poder público. Então, o Ministério Público pode, sim, ser acionado. Porque essa obra está paralisada desde 2013. E nunca se deram uma satisfação. Eu, inclusive, já ouvi comentários, já chegou comentários até mim logo no início de 2013, que essa obra não seria executada para não dar prestígio ao prefeito que saiu. Existe até questões mesquinhas politicamente. Esquece do bem maior que é a sociedade, que é o direito da sociedade, que é gastar ou aplicar devidamente os recursos públicos, que isso não está acontecendo, muitas das vezes, em várias áreas dessa atual administração. A exemplo é uma vergonha fazer ali um ponto de uma praça pública onde não mandou um projeto de lei aqui para essa Câmara, para desafetar, para fazer aquilo. Quer dizer, o desrespeito, o abuso, ali é abuso de autoridade já. E nós vivemos uma situação gravíssima com essa questão também. O vereador Domingos Filho coloca aqui a questão da nossa legislação. Eu até tenho um entendimento diverso, muitas das vezes. Nós temos brecha na lei, nós temos, mas o problema hoje não é isso. É que tem pessoas, autoridades, que se julgam acima da lei. A lei está lá, clara, sobre o direito de qualquer cidadão brasileiro.
mas tem autoridades, inclusive do judiciário, que não aplica a lei para prejudicar o direito do cidadão. Quantos não têm condição nenhuma de lutar pelo seu direito ou aproveita que a pessoa não tem o conhecimento e ela é prejudicada com abuso de autoridade? Então precisa ter mudança. Então a minha sugestão não é só a ação da Câmara, na verdade. A Câmara tem até por dever fiscalizar essa questão. Mas realmente o Domingos Filho, em diversas vezes, e a gente até acompanhamos ele aqui, ele fez várias questões sobre essa questão aí. Mas a maior responsabilidade aí é do gestor, porque quem é responsável? E, na verdade, a intenção do gestor passado era para concluir. E, inclusive, tinha deixado os recursos ali para ser concluído. Agora, faltou o quê? Empenho, dedicação ou responsabilidade de fazer ou de buscar o caminho necessário para resolver aquela situação. Nós estamos com situações gravíssimas no município de Formosa. Isso aí que o senhor nos traz é pequeno, muitas das vezes, diante de situações como o centro cirúrgico do municipal, do hospital municipal. Então, são muitas coisas. Mas eu quero te parabenizar e o nosso apoio sempre será fiel a essas questões da sociedade, ao povo formosense. Mas eu oriento e sugiro, mobilize a população. E eu estarei junto com vocês, faça sim a representação do Ministério Público. Precisa ser investigado para saber o porquê, aonde é que foi aplicado esse direito, porque também vem recurso e muitas das vezes acaba até tendo um desvio de finalidade ou de aplicação desse recurso. Precisamos saber na íntegra dessa questão. Por isso, eu parabenizo mais uma vez e haja dessa forma sempre. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Castro.
Senhor presidente, nobres colegas, eu quero cumprimentar todas as autoridades presentes na pessoa do doutor Rochael. Muito obrigado pela sua presença, por estar aqui nos prestigiando. Senhor Eduardo, serei breve. Parabéns pelo seu exercício de cidadania, por estar exercendo sua cidadania, seu direito e sua liberdade democrática. Se todo cidadão agisse como o senhor está agindo, as coisas aconteceriam mais rápido, certo? E o dinheiro público chegaria naquele objetivo e se tornaria uma realidade. A obrigação de fiscalizar os atos do prefeito e o emprego da verba pública não é só dos vereadores, não é só dessa casa, mas é de cada um do cidadão. O senhor está de parabéns, leva o meu abraço e parabenize aqueles que o escolheram para representá-los aqui, que é a comunidade do Bosque 2. Parabéns, continue assim. Exerça sua cidadania, seu direito, sua liberdade democrática. É o direito do senhor vir aqui e reclamar. É nosso dever ouvi-lo e buscar as providências. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Miquita.
Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, Major Braulio, seus comandados, o Ivo, doutor Rochael, e os demais presentes, os funcionários da casa também. Eu gostaria, senhor presidente, só de fazer uma pequena intervenção, porque às vezes nas falas dos colegas se toma pela emoção, às vezes, da palavra, e fala às vezes que o legislativo não funciona, que não trabalha. Eu acho que o legislativo formosense, o nosso legislativo, tem contribuído muito com a população formosense. Tem trabalhado muito para a comunidade formosense. Gostaria de agradecer também o senhor Eduardo, que tem contribuído com essa casa, que coisas sérias já tem trazido aqui para nós, para a gente nos prevenir e nos orientar também. Que nós somos, às vezes, em certas questões, somos leigos e precisamos que as pessoas nos orientem. Mas queria deixar bem claro, senhor presidente, que ainda é o momento de procurar, sim, esse gestor para mostrar a questão da coisa pública. Se nós achamos que está mal, que está errado, tem falhas, pode existir as falhas. Vamos mostrar a ele, vamos saber o porquê. Porque todos falam, cada discurso é de uma maneira. Uns acham que tinha recurso, outros acham que não tinha. Uns falam que é do governo federal, que nós sabemos a bagunça que está. Mas nós não podemos vestir colocar essa carapuça que todos os políticos são desonestos, são ladrões, e nós viver essa crise que vive o Brasil, trazendo isso para a nossa casa. Eu, graças a Deus, aqui eu não tenho visto falar de pessoas desonestas, né? São homens sérios, trabalhadores, e gostaria de aproveitar que nem só no começo de um mandato, mesmo agora no final, o Itamar, eu tenho certeza que se ele está em casa é por motivo de doença. Porque ele pode sair a qualquer momento, a hora do dia ou da noite, que é uma pessoa íntegra, honesto, homem sincero. Nós sabemos que o Fantástico mesmo trouxe, há duas semanas atrás, 60% e tantos das prefeituras estão um caos, até mesmo para saudar o funcionário público. E ele vem mantendo, infelizmente, pegou uma época muito difícil. Mas a gente não pode deixar de falar isso, que é uma pessoa de extrema honestidade, de extremo caráter. Olha lá para você arranjar pessoas da forma e do caráter de Itamar Barreto. Então, acho que isso deve ter sido ser falado agora no mandato dele e depois que a gente sair também. Eu faço questão de fazer esse registro. Agradecer ao Eduardo, mas fazer esse registro, porque eu acho que o prefeito, nesse aspecto, ele merece essa consideração. Muito obrigado.
Passa a palavra para o senhor Eduardo fazer suas considerações finais.
Presidente, independente da burocracia que provavelmente vai agora, né, ingressar, como o vereador Gustavo falou, é uma questão de saúde pública, a realidade que está lá agora. Eu gostaria de saber o que poderia ser feito amanhã, não sei, a respeito de uma limpeza daquilo que está lá. Independente de obras, o país está em crise, né, o município está em crise, né, aquela coisa toda. Mas eu digo assim, o que poderia ser feito de urgência, de emergência, para poder limpar aquilo que está lá, presente lá, aquele caco de vidro, bacias da Cuba, lá da pia quebrada, as fezes, o senhor citou também, não queria falar isso, mas é a realidade. O que poderia ser feito assim, emergencial, independente de aprovar, retornar, saber se tem verba, né, e começar a construir de novo, né, o que foi estrago lá, o que foi feito, né? O que poderia ser feito assim? Isso que eu queria saber.
Quero adiantar que todas as suas reivindicações, que é a sua reivindicação, é a palavra dos moradores daquela região, nós, os vereadores, vamos fazer um ofício conjunto ao secretário, direcionado ao secretário de transporte, que é o que cuida da limpeza da nossa cidade, para que realmente ele dê uma resposta mais rápida possível. Recurso tem, só se não tivesse foi devolvido, porque tem que voltar. Mas se tiver os recursos necessários, ou que não seja necessário, que use os recursos. Acabou o recurso financeiro, que fica mais fácil para uma próxima gestão terminar aquela obra ali, que todo mundo sabe que o dinheiro não vai dar, mas se voltar o recurso para lá, é um prejuízo a mais para o município. Eu acho que a minha ideia é essa, mas vamos, junto com os 17 vereadores, fazer um ofício de urgência para o secretário de transporte, para que realmente faça essa limpeza desejada, que ora o senhor está pedindo. Isso aí está aclamando, né? Não um pedido, é uma aclamação que o senhor está fazendo perante os vereadores. Eu acho que da parte dos vereadores vai chegar na mão do secretário amanhã esse ofício, para que realmente vá lá limpar, para que realmente dê uma comunidade de saúde pública melhor para a nossa comunidade, para aquelas pessoas que moram ali ao lado daquele Centro Olímpico, se é que chama de Centro Olímpico. Era para ser, mas hoje não é.
E agora são 9:10. Provavelmente agora os usuários de drogas estão lá, usando. Né? À noite ainda tem esse detalhe, usuários de drogas. Então, se a limpeza, o próprio caco de vidro, no sentido, aproveitando o gancho, os bombeiros, uma criança se machuca, corta o pé com um vidro, quer dizer, dá o problema de saúde, o hospital já está... Então, a gente evitando, acho que algumas coisas dá para melhorar, sim, a outra também. Então, seria essa urgência, ao menos, pelo menos, a limpeza daquilo do jeito que está lá. Não estou nem falando em obras, né, agora, nesse momento, como foi dito, né, que não tem como resolver a obra mais, né, talvez num futuro, ninguém sabe, né, mas eu digo, a limpeza daquilo que está lá, porque as crianças brincam lá. Então, se pudesse isso aí, ter uma urgência, só isso que eu pediria agora, então, né.
Eu mais agradecer pela presença do senhor novamente aí, fazendo uso da Tribuna Livre, que realmente traz fatos que realmente não condizem com a realidade do nosso município, que Formosa deve ser sempre Formosa. Eu acho que nós, não só nós, vereadores, a população, brigar realmente para o nosso município. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matérias a serem lidas no plenário. Projetos do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Gustavo Marques. Projeto de lei ordinária número 046/16. Cria o serviço voluntário de capelania escolar nas unidades de ensino da rede pública municipal de educação e da outras providências. Vereador Santiago. Projeto de lei ordinária número 043/16. Dispõe sobre a criação do programa Vida e Terapia no âmbito do município de Formosa, Goiás e da outras providências.
Projeto de lei do Legislativo 046 e 043 serão encaminhados para as comissões.
Matérias em discussão e votação únicas. Indicações. Solicita o excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Indicações do vereador Divino Ramos. Providenciar a capina, limpeza e complemento asfáltico na Avenida C do Setor Jardim Bela Vista. 541. Providenciar a troca de lâmpadas em toda a extensão da Avenida Califórnia. 542. Providenciar a troca de lâmpadas no trevo de acesso à Avenida Brasília. Vereador Mundim. 526. Viabilizar a construção da creche Projeto Pro Infância no bairro Jardim das Américas. Senhor presidente, com a ausência do vereador Nélio Marques, peço autorização para retirar de pauta as indicações.
Peço ao primeiro secretário que retire da pauta as indicações do vereador Nélio Marques.
Vereador Santiago, 499/16. Providenciar pavimentação asfáltica em meio fio na rua 6, quadra 3, lote 2, no setor Parque da Colina. 500. Viabilizar a criação do número e fixação de adesivo com os telefones do Serviço de Atendimento ao Consumidor, SAC e ouvidoria nos ônibus do Transporte Coletivo Urbano, Municipal de Formosa. 501. Providenciar o cumprimento da Lei nº 281/2015, que dispõe sobre o programa de teste vocacional para os alunos do nono ano das escolas públicas municipais e estaduais de Formosa, Goiás e da outras providências. 502. Providenciar a criação do projeto Câmara Itinerante no município de Formosa. 503. Prorrogar a validação dos concursos, em especial da educação, por mais 2 anos, conforme possibilidade prevista no edital, que tem validade até janeiro de 2017.
É discussão. Não havendo discussão, todas as indicações aprovadas. Nesse momento, passando para a moção. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção.
Moção de autoria do vereador Castro. Moção de congratulação número 010/16. A ser consignada ao Major QOBM/Goiás, Braulio Flores, comandante do Corpo de Bombeiros de Formosa, pelos bons serviços prestados à comunidade formosense.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Castro.
Major Braulio e toda a sua família, parte da sua família aqui de Formosa, presente. Tenente Augusto, Sargento Yara, Cabo Juliana, Cabo Guimarães, SD Souza Pires, Delmonde e o Gerdesson. Um abraço, meu amigo Ivo, presente, e o Valmir de Castro. Major Braulio Flores, 34 anos, natural de Goiânia. Ingressou no Corpo de Bombeiros Militar em outubro de 2001 como soldado. Atualmente comanda a 7ª Companhia Independente de Formosa. Possui mestrado em genética.
com pesquisa sobre o acidente do Césio 137, pois possui aperfeiçoamento profissional em gerenciamento de segurança pública, prevenção e combate a incêndios urbanos, gerenciamento de catástrofes, resgate pré-hospitalar, busca e resgate em estruturas colapsadas, na análise de projetos de edificações e área de risco. Foi condecorado com o título Cidadão Formosense 2014, Comenda Imperador Dom Pedro II, Corpo de Bombeiro Militar, Medalha do Mérito por Reconhecimento Profissional, Medalha do Mérito Legislativo, Assembleia Legislativa de Goiás e Medalha do Mérito Intelectual, Corpo de Bombeiro Militar. Atuou profissionalmente na formação de mais de 500 bombeiros mirins, na formação de mais de um terço de toda a tropa do Corpo de Bombeiro Militar, em duas situações de emergência, desastres e calamidades em Goiás, em operações no Rio Araguaia, na assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, no assessoramento ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros, no apoio aos municípios de Goiás no desenvolvimento da defesa civil municipal e no desenvolvimento de legislação complementar do Corpo de Bombeiro Militar. Major Braulio, a chama fulgurante de emoção que crepita no pungente e jovem coração bombeiro. Exemplo que arrastam jovens espíritos a fazer do soldado do fogo verdadeiros mitos. O caminho que trilhou até aqui, com voluntariedade, na busca de atingir a plena felicidade, a consciência tranquila e a certeza do dever cumprido, o que faz merecedor dessa promoção ao povo, ao novo posto. Com certeza, vale a pena congratularmos, reconhecermos e parabenizarmos o ilustre amigo, Major Bombeiro Militar Braulio Flores. Major Braulio, relembrando um pouco a história, a primeira manifestação de que se tem conhecimento na história da organização do Serviço de Bombeiro data-se de 27 anos antes de Cristo, por iniciativa do Imperador Augusto, que criou, à semelhança dos exércitos romanos, os vigílios, destinados a velar pela segurança contra incêndios e policiar a cidade. No ano VI da Era Cristã, os vigílios foram definitivamente estruturados militarmente. Dos vigílios criados à semelhança dos exércitos romanos, 27 anos antes de Cristo, a 2 de julho de 1856, no Rio de Janeiro, com o nome Provisório de Bombeiro da Corte, o Corpo de Bombeiro foi fundado no Brasil. 1881 foi aprovado o Regulamento de Organização Militar, autorizando o governo a empregá-lo em caso de guerra. Os fundamentos da profissão bombeiro estão baseados nos seguintes pilares: fraternidade, espírito de caridade e amor ao próximo. Tudo isso sintetizado na máxima: vidas alheias e riqueza salvar. Salvar é a palavra de ordem e pressupõe cooperação irrestrita, seja em que nível for. Ao bombeiro não é permitido cultivar o ódio, o preconceito ou a discriminação. Hoje está presente e atuante em todo o território nacional e age como força auxiliar do Exército. O Corpo de Bombeiros, cujo lema é vidas alheias e riqueza salvar, goza de um extraordinário e merecido prestígio popular, resultado da coragem, desprendimento e eficiência com que realiza sua missão. Major Braulio, neste momento, gostaríamos de expressar-lhes o nosso respeito e admiração pelo trabalho digno, leal e honrado, que o distingue como profissional competente e ser humano merecedor da irrestrita confiança e amizade do seu comandante-maior, pares e subordinados. Incansável na orientação e um exemplo de conduta pessoal e profissional na árdua missão que lhes foi confiada. Com muita honra, todos os componentes desta Casa de Leis, vereadores e servidores, congratulam-no, parabenizam-no e, ao mesmo tempo, elogiam pela eficiente colaboração desenvolvida como legítimo representante da 7ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás em nosso município. Um oficial exemplar, dedicado, camarada, amigo, honesto, disciplinado, de postura ilibada e, acima de tudo, leal. Dentre tantos outros projetos já desenvolvidos nas áreas de treinamento, aperfeiçoamento e prevenção, o senhor tornou-se peça fundamental na criação e das atividades envolvidas através do projeto Bombeiros Mirins, no que diz respeito ao preparo físico, mental, espiritual, esportivo, de formação moral, social e de defesa pessoal. É o caso do projeto Rajudô. Sabemos o quanto lutou para que se tornasse realidade. A busca da união de forças, junto aos diversos segmentos da sociedade, foi fundamental. O Bombeiro Mirim é hoje uma realidade formosense. O senhor, com a sua fé, coragem, determinação, entusiasmo e profissionalismo, vem fazendo significativamente a diferença na nossa cidade, no nosso município. A comunidade só tem a agradecê-lo. É, pois, com imensa satisfação que o elogiamos e externamos nossos votos de muito sucesso na busca de seu aperfeiçoamento intelectual, pessoal e de permanente êxito na carreira profissional bombeiro militar. Não se esqueça, meu amigo Braulio, que o sucesso se alcança através de gestos simples, certo grau de coragem, espírito de sacrifício, amor ao trabalho e, acima de tudo, uma consciência limpa. Parabéns e muito obrigado por tudo que o Digníssimo Major e seus comandados têm feito e contribuído para dar mais segurança à comunidade formosense. 2 de julho, data comemorativa ao Dia do Bombeiro Militar no Brasil. Parabéns, em nome do presidente e de todos os nobres colegas desta Casa de Leis. Senhor presidente, pediria ao senhor uns minutinhos para fazer a entrega.
Vamos passar a palavra para os vereadores. Assim que encerrar, vamos estender aí.
Desculpa, tem a votação ainda.
Uns 2 minutinhos, porque não tem a votação ainda. Com a palavra, o vereador Divino Ramos.
Mais uma vez, muito boa noite a todos. Boa noite, Major. Usar essa tribuna novamente, só mesmo para externar a satisfação que eu tenho de estar presente aqui hoje nesse plenário, nessa homenagem proposta pelo vereador Castro, mais do que merecida. Eu que tive o privilégio de conviver com o senhor por 1 ano e meio, praticamente, quando estive na Secretaria de Segurança Pública, várias ações foram desenvolvidas dentro da Secretaria, através do Gabinete de Gestão Integrada, né, e que o senhor fazia parte, e isso me honrou muito, aprendi muito, principalmente na questão de disciplina, né, essa disciplina, né, magistral que o Corpo de Bombeiros apresenta a toda a comunidade. É só mesmo para dizer, é uma grata satisfação de tê-lo aqui em Formosa como comandante do Corpo de Bombeiros. Formosa ganha muito com isso, sabemos disso, né, a prova disso, né, as pessoas que te acompanham aí, né, o seu comandado todo aí, né, com você, isso é importante para um comandante. Então, parabenizar o vereador Castro pela propositura e parabenizar o senhor, né, mais do que merecido. Formosa hoje está muito bem servida de comando, tanto no Corpo Bombeiro como na Polícia Militar, né, o doutor Joaquim na Polícia Civil. E isso para nós é muita satisfação. Muito obrigado, parabéns.
Com a palavra, o vereador SD Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, é com muita alegria que eu me faço presente nessa sessão, né? Mais alegre ainda de poder reconhecer mais uma vez aqui, né, os excelentes serviços prestados pelo Major Braulio, né, por todo o seu efetivo, Sargento Yara, Juliana e demais componentes do Corpo Bombeiro do município de Formosa. Formosa realmente tem profissionais de excelência e que tem prestado serviços de excelência à população formosense. Então, eu cumprimento ao nobre vereador Castro por essa moção de congratulação aqui também ao Major Braulio, porque é merecida esta moção. E eu fico muito satisfeito porque o trabalho que o senhor realmente tem desenvolvido no nosso município, é um trabalho que é evidente e visto pela sociedade formosense. Então, nós aqui só estamos realmente reconhecendo uma coisa que já é reconhecida pela população de Formosa. Né? E isso eu tenho certeza que o senhor fica
e a toda a equipe satisfeita saber que a sociedade reconhece os trabalhos prestados, mesmo com algumas dificuldades, né, de muitas vezes estruturais, mas procura superar essa situação para prestar esse serviço de excelência à população de Formosa. Fico feliz aqui ainda, e aqui até quero também, mais uma vez aqui, parabenizar o deputado Ernesto Roller, naquela sessão, né, garantiu aí uma emenda de, no valor de R$100 mil no orçamento, destinada para o Corpo de Bombeiro aqui no município de Formosa, também para a Polícia Militar, para a Polícia Civil e para a Agência Prisional. Isso é importante para essas instituições que estão instaladas aqui no nosso município, porque quem ganha com isso é os profissionais e a sociedade, né, com trabalho de excelência. Então, que Deus continue abençoando o senhor, Major Braulio, toda a sua família, cada um dos amigos e companheiros do efetivo do Corpo de Bombeiro Militar de Formosa. Que Deus abençoe vocês constantemente, né? Que vocês são profissionais de excelência e valorosos para o povo formosense, para a sociedade formosense, para o município de Formosa. Muito obrigado, né, vereador Cássio, por estar participando dessa sessão e poder votar favorável nessa função, nessa moção de congratulação de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente. Palavra,
vereador Gustavo Marques.
Senhor presidente, nobres colegas, eu vou ser breve. Primeiro, quero parabenizar o vereador Castro pela moção. Não teria pessoa melhor para ser homenageada hoje. Parabéns, Major Braulio. Primeiro, pela promoção. Segundo, por estar sempre servindo com excelência o nosso município em todo o trabalho prestado pelo Corpo de Bombeiros, estar à frente desse batalhão, essa corporação que o senhor comanda com tanta bravura, com tanta competência, né? É bom demais a gente ver uma pessoa jovem com a força que o senhor tem. Formosa só tem a agradecer um major do Corpo de Bombeiros que todos os dias está enfrentando várias dificuldades e anda sempre sorrindo, sempre de bom humor. Tenho certeza que todos os seus comandados se orgulham de tê-lo como comandante. Parabéns mais uma vez, parabéns a todo o Corpo de Bombeiros da nossa cidade. Todos vocês são maravilhosos em suas funções. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar o Major Castro, né? Major Jesulino, porque essa ideia de homenagear um bombeiro, que hoje também é o Major Braulio, a gente fica muito satisfeito de saber. Primeiro as crianças amam os bombeiros, primeiro é Deus, depois os bombeiros. Muitas crianças não têm conhecimento do que um bombeiro faz, e muitas crianças até perguntam para os pais, né, o que o bombeiro faz. Mas é gratificante a gente saber que hoje, graças a Deus e ao ex-secretário de Segurança Pública, que hoje é deputado, Ernesto Roller, colocou o bombeiro em Formosa. E a gente fica satisfeito de saber, né? Juntamente com o ex-governador Alcides Rodrigues, eles colocaram. E a gente vê que o bombeiro não para de trabalhar. É por isso que o senhor hoje está recebendo essa homenagem. De um bombeiro para outro bombeiro, né? Porque aqui a gente às vezes fala muito, até critica, acaba machucando alguém, porque a indignação é tão grande que a gente fica tentando fazer o melhor. E hoje, quando a gente às vezes está aqui, junto a um tema caloroso, onde tem aqueles embates, a gente tenta defender as entidades que realmente precisa receber mais. E a gente vê que hoje o bombeiro do estado de Goiás, não só do estado de Goiás, mas do nosso país inteiro, trabalha. Porque em 10 reportagens, às 10 o bombeiro está ali. A gente vê situações que é complicada. Essa semana mesmo, ontem, eu vi um resgate de um gatinho em um prédio, E o bombeiro estava ali. Se fosse antigamente, não estaria ali. Às vezes a gente vê o bombeiro, né? São entidades da proteção civil que está ali no meio da população tentando salvar a vida, tentando fazer o melhor. E o bombeiro também está em grandes palestras dentro da sala de aula, em faculdade, em escola. Está ali também sempre no conselho de ética tentando fazer o melhor, né? E levando. Então, é muito mais por merecido o senhor e a corporação de Formosa receber essa moção de congratulação de um bombeiro que é muito experiente e também um grande vereador que a gente admira muito e a gente fica satisfeito. Parabéns para o Major Braulio, parabéns para toda a corporação do bombeiro e parabéns para todos que estão aqui. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, falar aqui do Major Braulio é fácil. Pessoa que a gente aprendeu a respeitar e admirar. Major, o reflexo da corporação, dos seus subordinados, tenho certeza que é o reflexo da sua pessoa. A competência, o trato com a nossa comunidade, com certeza eu tenho essa convicção que é o reflexo do seu trato para com eles e a sua forma de passar as ordens, né? Porque militarismo são ordens. Mas eu acho assim, que dá para suavizar e enxergo que você faz muito bem isso, né? E faz com muita competência. Fica aqui o meu apreço, o meu abraço, a minha admiração e os meus parabéns por tudo e por essa homenagem. Também aproveitando este momento para parabenizar nosso colega vereador Castro, também major do Bombeiro, só que do DF, pela iniciativa e o reconhecimento. E tenho certeza que o reconhecimento não é só dele, mas de todos os vereadores desta casa. Meus parabéns e muito obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Jeremias.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero neste momento parabenizar o vereador Castro por essa belíssima pessoa que ele está homenageando. Comandante, o senhor é tudo isso e mais um pouco que o senhor merece. Fica aqui o meu agradecimento à Vossa Excelência, que o senhor tem demonstrado esse carinho com a nossa cidade. O senhor merece tudo isso e mais um pouco. Muito obrigado, meus parabéns.
Olá, vereador Miquita.
Senhor presidente, nobres colegas, eu também gostaria de parabenizar o colega Castro por essa moção. Eu acho que uma das mais justas nesse nosso mandato e não poderíamos passar sem realmente apreciar a matéria dessa forma. Gostaria de parabenizar também o Major Braulio, sua família, seus companheiros aí de luta, e dizer que, como diz o vereador Jurandir, a gente aprendeu a admirar, a gostar do Major Braulio, e nós sabemos que é assim também com seus colegas, porque a gente tem a oportunidade de ter parentes naquela corporação e sabemos a forma da amizade que vocês convivem. Então, é uma pessoa integrada na sociedade formosense, todos nós sabemos. Então, acho que justo demais, Castro. Você está de parabéns. E o Major Braulio também. A gente tem que estar torcendo para o Major sempre subir, mas a preocupação nossa é porque poucos dias era tenente. Já é Major. Daqui uns dias tem que ir embora porque é coronel. Então, mas a gente vai guardar sempre na lembrança. O dia que for, a gente vai guardar sempre na lembrança essa amizade que tem transmitido para a sociedade formosense. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Jorge.
Eu não poderia deixar de parabenizar o senhor Major Braulio. Quando o senhor assumiu o comando, eu acho que foi o primeiro dia que o senhor se apresentou aqui em nossa cidade, nós nos encontramos ali na praça e conversamos, e o senhor, com esse mesmo sorriso que o senhor se apresenta hoje, o senhor permaneceu durante todo o tempo. Acho que isso que nos agrada na pessoa do senhor, no seu trabalho sério, E para mim é uma honra muito grande em saber que hoje eu vou estar votando numa moção, né, de uma pessoa que trouxe muitos benefícios para Formosa. Formosa ganhou muito com o seu trabalho, com a sua vinda para cá. E ainda mais alegre em saber que eu me lembro, não sei se o senhor me afirmou isso, que é praticante de karatê. É uma arte que eu pratico desde criança e ensino também, né, os jovens de nossa cidade esta arte, né, japonesa, que no Japão ela é matéria de escola, né? Gostaria muito que no Brasil também fosse. Então, para mim é uma honra muito, muito grande estar homenageando o senhor aqui hoje, né? Um karateca, um irmão karateca que muito me orgulha. Parabéns a toda a família do Corpo de Bombeiros de Formosa. Quero parabenizar o vereador Castro, que é um guerreiro, uma pessoa que eu admiro muito, que trabalha muito com os jovens também aqui na nossa cidade. Parabéns, vereador Castro. E Formosa ganhou muito, Major Braulio, com a presença. E eu espero que o senhor venha, o senhor já veio, que o senhor permaneça em Formosa, que mesmo o senhor, se Deus quiser, o senhor vai graduando cada vez mais, seja coronel, mas que seja um coronel nosso aqui. Parabéns. Muito obrigado.
Vereador Macarrão. Presidente, nobre vereador público e presente, queria cumprimentar, parabenizar o vereador Castro pela essa moção, cumprimentar meu amigo Major Braulio, não só pela essa moção, também pela essa promoção, que em breve vai ser coronel, se Deus quiser, né, Major? Cumprimentar toda a equipe do bombeiro, o secretário Rochinha, meu amigo, e o paraquedista, sua esposa, Valmir de Castro, e dizer que é um prazer, uma honra votar uma moção dessa do Major. Para mim, também conheci quando ele chegou em Formosa, meu amigo particular, e é um dos melhores bombeiros do Brasil. A competência do bombeiro de Formosa é uma coisa que o Brasil não tem um quartel igual Formosa tem. A competência do senhor, da equipe do senhor, não tem um defeito, não tem uma falha. Parabéns, Major. E não vou falar mais porque todos os meus colegas já falaram. Parabéns. E meu voto vai ser favorável, né? Obrigado.
Também não poderia ir de parabenizar, começando parabenizando a Sargento Yara, Cabo Juliana, SD Souza Pires, SD Diomonde, Tenente Augusto e Cabo Judelso e Cabo Guimarães. E, por último, também agradecer e parabenizar o Major Braulio pelo brilhante serviço prestado à nossa comunidade. Não só como bombeiro, mas como um auxiliador da segurança pública do nosso município. Às vezes a população não tem o Corpo Bombeiro como um instrumento de segurança pública, mas é um dos mais ativos na segurança pública, que ele combate nas várias áreas, não só do combate à violência, o combate ao incêndio, entendeu? Na defesa civil. Todo mundo sabe do comprometimento do bombeiro. O bombeiro entra até com suas próprias vidas para salvar vidas aí no incêndio. Eu sou testemunho que ao lado da minha casa, uma casa pegou fogo lá, por pouco não morreu. E uma criança de 4 anos de idade, graças a vocês, pela sabedoria, os seus treinamentos, o dia a dia de seus trabalhos, salvou não só aquela vida, mas como salvou várias outras vidas. Parabenizar o vereador Castro pela propositura, Castro. O senhor é brilhante nessas proposituras. Eu tenho certeza que dessa forma várias outras tem que ter. A gente tem que
homenagear uma pessoa dessa e também o Corpo Bombeiro, é presente, é o que está presente na nossa cidade. Depois que ele for, só deixa, como diz o outro, a lembrança do dever cumprido na nossa cidade. Mas será que vai vir um comandante da altura do Major Braulio para vir comandar a cidade? Não é desfazendo até do seu subordinado que hoje está presente, mas sim pela a sua simpatia, a sua alegria com a população da nossa cidade, com os vereadores, com o prefeito da cidade, com a sensibilidade que tem. Eu acho que é um ganho, não só para a nossa cidade, mas para o estado de Goiás, mas assim, pela sua família, que eu tenho certeza que da mesma forma que o senhor é com a população, é com sua família e com seus comandados. É por isso que hoje está recebendo essa grande homenagem, hoje aqui, proposta pelo vereador Castro, que também é um bombeiro militar, aposentado, mas que realmente representa muito bem o Corpo Bombeiro aqui nessa casa. Uma casa de lei que transmite não só as leis, mas a responsabilidade para o nosso município. Parabéns, Castro, que realmente essa homenagem se estenda assim a outras pessoas da altura do nosso amigo e comandante do bombeiro, Major Braulio. Quero aqui pedir ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Gostaria de convidar os vereadores para se fazer presente para que a gente pudesse votar a moção. Como vota o vereador Castro?
Com muita honra ao Major Braulio e toda a sua corporação, seus comandados, voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Antônio Faleiro.
Voto sim. Quero te parabenizar, Major, pelo seu trabalho, pelo seu jeito de ser, pela sua humildade. Parabéns. E o Corpo Bombeiro e Formosa está de parabéns.
Obrigado.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador S.D. Caetano.
Pelos excelentes serviços prestados pelo Major Braulio e todo o efetivo do Corpo Bombeiro de Formosa, voto sim.
Vereador Macarrão.
Pelo belo trabalho que faz Formosa, voto sim.
Vereador Santiago.
Encaminhando meu voto, senhor presidente, quando se fala na palavra bombeiro, essa palavra vive no imaginário das crianças quando se fala o que você quer ser quando crescer, inclusive no meu, já viveu no meu. Então, essa palavra está vinculada diretamente com coragem e heroísmo, pela própria atividade que exercem, que em muitos casos, como colocou o vereador Mundim, colocam a sua vida em risco para salvar a vida dos outros. Parabéns ao proponente, vereador Castro, parabéns ao Major Braulio e todos os membros da corporação Corpo de Bombeiros. Eu voto sim.
Vereador Jurandir.
Parabenizando ao propositor e ao homenageado, voto sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Zequinha Leloeiro.
Parabenizando o propositor, vereador Castro, o Major Braulio, que tem um trabalho brilhante, com toda a sua humildade, eu voto sim.
Vereador Gustavo.
É com muita honra que eu voto sim.
Vereador Emílio do Raio-X.
Justificando meu voto, quero cumprimentar todos os presentes, parabenizar o vereador Castro e cumprimentar o senhor, Major. O senhor é um grande exemplo para os comandados do senhor. Garanto que todos vão colher diante de tanto elogio e onde todos vão querer crescer dentro do Corpo Bombeiro. O senhor realmente um brilhante exemplo para todos. Voto sim.
Vereador professor Jorge, mais uma vez, parabenizando, com muita honra, eu voto sim.
Moção aprovada por todos os vereadores presentes. Vou suspender a sessão por 5 minutos para que o nobre colega vereador Castro entregue a homenagem aí ao homenageado.
Quero cumprimentar o professor Charles, que está sempre aqui nos prestigiando. Obrigado pela sua presença, professor Charles. Major Braulio, o senhor vai receber aqui um apanhado que fizer parte dos meus estudos para chegar onde eu cheguei. Talvez sirva para o senhor por alguma coisa.
Com a sua permissão, presidente, vereador Mundim, cumprimentando o senhor, eu cumprimento todos os vereadores. Eu não posso me deixar envaidecer nesse momento. Eu fiquei muito emocionado com a palavra de cada um dos senhores. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pela presença de todos nessa sessão. Muito obrigado aos servidores da Câmara, na pessoa do Evailton, que eu agradeço, da Maria Alice. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras presentes. Muito obrigado ao secretário Rochael, que agora cada vez mais dentro do Corpo de Bombeiros Militar. Ao Ivo Paraquedista, que eu não me canso de dizer, que é o superintendente de defesa civil que todos gostariam de ter no Brasil. O senhor foi uma das escolhas mais acertadas que eu já vi no poder público, na minha história de 15 anos, que não é muito grande, mas é uma história de serviços públicos prestados. Muito obrigado a todos os amigos presentes, muito obrigado aos bombeiros militares presentes. Senhores, os senhores estão vendo a minha família, em Formosa. A minha família carnal ficou em outras cidades, em virtude da minha movimentação e da minha devoção a essa farda que é a minha segunda pele. E os senhores, junto com essa comunidade que os senhores estão vendo, são a minha família em Formosa. São por essas pessoas que eu trabalho todos os dias e são a essas pessoas que eu dou satisfação todos os dias. Embora esteja o meu nome nessa moção, o meu nome só está lá porque eu represento uma instituição que tem dado certo através das metas que são propostas, através do trabalho árduo que é feito. Mas se a bandeira do Corpo de Bombeiros brilha, é porque sob essa bandeira trabalham muitas pessoas que estão até fora do Corpo de Bombeiros e estão até fora de Formosa. Eu preciso homenagear o meu comandante-geral, o Coronel Carlos Helbingen Jr., que me confiou o comando dessa unidade e que me confia a permanência nela promovida. Eu preciso homenagear o meu subcomandante-geral, o Coronel Divino Aparecido de Melo, que se envolve com esta unidade e que participa da administração com um carinho muito grande. Eu preciso homenagear o meu comandante regional, o Coronel Sebastião Nolasco Ribeiro, que se preocupa com Formosa e se preocupa com aquilo que é feito aqui. Eu preciso homenagear a essa Casa de Leis, que foi o primeiro lugar onde eu estive do serviço público aqui do município, quando eu cheguei. Essa Casa de Leis nos acolhe todas as vezes que nós viemos até aqui e olha com muito cuidado e muito carinho para as ações do Corpo de Bombeiros Militar. Eu preciso homenagear a Prefeitura de Formosa. O prefeito Itamar Barreto me deu uma aula de serviço público desde que assumi o mandato. Durante todos esses anos, eu propus coisas muito difíceis de engolir para o homem público, para ele. E, no entanto, ele foi sempre em benefício do cidadão, pelo qual eu trabalho e daria a minha vida. Senhoras e senhores, se essa corporação dá certo e se essa atividade é bem sucedida, é por causa das pessoas que vestem essa farda, simples como dizia o decreto do imperador Dom Pedro. Eu estou bonitão aqui agora, vestido de gala, para receber essa moção, mas todos os dias nós nos vestimos desse jeito. E nós, senhores, ficamos muito, muito agradecidos quando uma casa de leis como essa, e com esse poder, e com essa envergadura, lembra da gente. Normalmente as pessoas só lembram da gente na hora do desespero. Só lembram da gente quando estão no último suspiro. Nós somos a última instância de socorro da sociedade. E se hoje eu recebo essa homenagem, é porque o socorro tem sido bem feito pela devoção dessas pessoas que estão vestidas de caque aqui na plateia. Eu costumo dizer que os dados, eles são muito doloridos com a gente. Nós morremos, em média, 7 anos antes de um cidadão comum. Os militares dos estados suicidam-se, em média, 7 vezes mais do que um cidadão comum. Nós vivemos agruras e dificuldades que, muitas vezes, não podem ser ditas pelos limites que as nossas fardas nos impõem. Porque nós precisamos estar preparados e condicionados para que as pessoas sintam esperança em nós. nós temos de sempre, nós do Corpo de Bombeiros, temos de sempre estar com um sorriso na cara, porque nós precisamos inspirar confiança e esperança. Nós convivemos com o último suspiro, nós convivemos com o maior sofrimento. Senhoras e senhores, senhores vereadores, o desespero que essas pessoas já foram obrigadas a ver e a desgraça com que elas já foram obrigadas a trabalhar são, por muitas vezes, coisas que os senhores não gostariam nem de saber que existe. É muito difícil chegar até aqui, num país com todas as dificuldades que nós temos, que foram ditas aqui, e com a mesma dedicação e o mesmo carinho. As nossas ações de combate a incêndio, de salvamento, de defesa civil, de atendimento pré-hospitalar, de ações comunitárias como o programa Bombeiro Mirim, como o programa Ajudou, só são possíveis porque planejamento é feito cuidadosamente, o dinheiro público é gasto com todo carinho, cuidado e dedicação do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado pelo reconhecimento dos senhores. Muito obrigado em nome da minha corporação, vereador Castro. Ser reconhecido por essa moção e ser reconhecido por um bombeiro, que, portanto, é muito mais exigente comigo porque sabe do que eu faço, me torna uma pessoa extremamente feliz. Eu começo a entender, através da moção que os senhores aprovaram, que a sociedade formosense olha para a gente e reconhece em nós aqueles de quem ela espera alento, porque nós sempre seremos os olhos que confortam e a mão que acolhe nos piores e, se Deus quiser, nos melhores momentos. Vereador Castro, mais uma vez, muito obrigado. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Aos bombeiros que eu tenho a honra, a satisfação e o orgulho de comandar, muito obrigado. Muito obrigado, Ivo, muito obrigado, Rochael, muito obrigado, Sandra. Muito obrigado a todos por serem minha família aqui. Muito obrigado por viverem comigo essa vida, Corpo de Bombeiros. Muito obrigado. Boa noite.
Antes de iniciar os trabalhos, quero aqui cumprimentar o Charles, também cumprimentar o Rochael, secretário de Assuntos Jurídicos, Marciano, é um toca violino muito bem na nossa cidade. Isso aí para nós é um orgulho muito grande. Nesse momento, peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Ordem do dia. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projetos do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Emílio do Raio X. Projeto de lei ordinária número 027/16. Fica denominada de Neliton Martins Ferraz a quadra poliesportiva da Escola Municipal Professor Alta Vidal, localizada na rua Ibrahim Jorge, sem número, no setor Nordeste.
Senhor presidente.
Em discussão, com a palavra, o vereador Emílio do Raul X.
Senhor presidente, senhores vereadores, é só para me relembrar os vereadores, essa quadra ela foi inaugurada já no nome do Neliton Martins Ferraz, só que como só tinha menos de um ano do seu falecimento, então não tem a lei. Então isso aqui é só para que exista a lei, mas a quadra já está inaugurada no nome do Neliton Martins Ferraz. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Em discussão, não havendo mais discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Com voto, vereador Emílio.
Voto sim.
Divino Ramos.
Voto sim.
Miquita.
Sim.
Antônio Faleiro.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Castro.
Voto sim.
Santiago.
Sim.
Jurandir.
Sim.
SD Caetano.
Sim.
Jeremias.
Sim.
Zequinha.
Sim.
Gustavo Marques.
Sim.
Emi já votou. Professor Jorge, voto sim.
Projeto em terceira fase de discussão e votação, aprovado, todos os vereadores presentes. Nesse momento, quero passar a presidência ao primeiro secretário para que eu defenda o projeto
037 da minha autoria.
Assumindo aqui a presidência, peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto 037/16.
Vereador Mundim, projeto de lei ordinária 037/16. Dispõe sobre o controle e a prevenção à dengue, Zika vírus, febre chikungunya e síndrome de Guillain-Barré, no âmbito do município de Formosa e da outras providências.
Em discussão, projeto de lei do vereador Mundim.
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
Mesmo que esse projeto já foi bem debatido e bem discutido, esse projeto vem de encontro à nossa realidade. O porquê? Que agora está esquecido que quase não está tendo foco e a epidemia da dengue no nosso município. Mas já é uma preocupação futura de todos os, não só dos vereadores, mas da administração pública, no controle, que é o controle, a prevenção, para que realmente não venha a desenvolver novamente esses mosquitos que foi um tormento para a nossa comunidade aí esse ano. Vários anos teve, mas esse ano foi o ano que realmente registrou muito mais número, mais caso, e assim não foi bem divulgado. Vamos fazer um trabalho, não só a Câmara de Vereadores, mas a Prefeitura Municipal, o Estado, Secretaria de Saúde do Estado, para que realmente se mobiliza, para que realmente o ano que vem a gente não tenha uma epidemia da forma que foi o ano de 2016. Então nós temos aí a preocupação que dos mosquitos transmissores que causam as doenças da dengue, do Zika vírus, febre chikungunya, síndrome de Guillain-Barré, que ninguém pensa que não teve nenhum caso, mas Formosa teve um caso e esse caso foi diagnosticado em Brasília. É um só, mas é preocupante. Não só para nós, vereadores, mas no momento que nos assiste pela internet, para que realmente nós tomar mais providência, não, a população que veio, o lixo que é o lixo, coloca no lugar adequado, quer colocar no lixo. As ações da Câmara de Vereadores na divulgação de panfleto na nossa cidade, não só nas dependências da Câmara, mas assim no âmbito do município. Do poder público, através do prefeito, também através da FUNASA, que nos auxilia, ajuda muito na prevenção, num trabalho mais eficaz dos agentes de endemias, que combate com vigor aí também a nossa cidade, principalmente nos lotes baldios, mas precisando assim de um apoio maciço aí, realmente da Secretaria de Transporte e a Secretaria de Limpeza e Vias Públicas. Porque da forma que foi o ano 2016, nós não queremos o 2017 igual foi 2016. Então, para mim, sou propositor dessa lei, é porque muito sofrimento perto da minha casa, no setor onde eu convivo, e da mesma forma, não tirando um pouco do foco do projeto, pedir às autoridades, principalmente da Polícia Civil, a retirada daqueles veículos hoje, lá no bairro Jardim América, que até hoje não tirou e vai causar mais problemas futuros. Então é um pedido, não é nem um pedido, é um apelo, que não tem um morador ali, ó, daquela região que mora perto do CIOPS, que não tem contraído a doença da dengue. Maioria dos moradores. Então, é um apelo para que realmente nós façamos um projeto que venha de encontro da realidade dos moradores e da nossa população. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Continue em discussão. Vereador Mundim, eu gostaria, como não há mais discussão, eu gostaria de parabenizar o senhor por este importante projeto.
que realmente este ano foi um ano, né, onde o aumento dos mosquitos, da dengue, Formosa sofreu muito com isso. E o senhor está com esse projeto criando mecanismo para que 2017 a gente não passe o que nós passamos esse ano aqui em Formosa. Então, esse projeto é muito importante, o senhor está de parabéns, e que as autoridades comecem a pensar já num plano preventivo para que 2017 não tenha os problemas com a dengue que nós tivemos esse ano. Não havendo mais manifestação, peço ao secretário que faça a colheita dos votos.
Como voto, vereador Mundim?
Voto sim.
Vereador Divino Ramos?
Voto sim.
Vereador Miquita?
Sim.
Vereador Antônio Faleiro?
Voto sim.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador SD Caetano?
Parabenizando o autor do projeto, voto sim.
Vereador Macarrão?
Voto sim.
Vereador Castro?
Mundim, parabéns pelo dinamismo de apresentar esse projeto e pelo alcance. Muito obrigado por ter apresentado, eu voto sim.
Vereador Santiago.
Parabéns ao vereador Mundinho pelo projeto. É mais uma contribuição do Poder Legislativo nesse sentido. De igual forma, ao projeto em minha autoria, que ainda estamos doando as sementes da crotalária, que é um combate natural ao próprio mosquito dengue. Parabéns ao vereador, preocupado com essa questão, e que acho que essa casa tem contribuído muito com essa questão dos desdobramentos de atividades legislativas que aqui tem ocorrido nesse sentido. Eu voto sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Zequinha.
Voto sim.
Vereador Gustavo.
Parabéns, vereador Mundim. Um projeto de alta relevância. Voto sim.
Vereador Emílio, sim.
Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Para dar prosseguimento à sessão, devolvo a presidência ao vereador Mundim.
Agradecer a intervenção do nosso primeiro secretário na presidência, o vereador Jorge, muito contribui aí para realizações das nossas sessões. Muito obrigado, professor Jorge. Nesse momento, passamos para o tema livre.
Senhor presidente, rapidamente.
Com a palavra, o vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, hoje a Comissão do Meio Ambiente, pela manhã, recebeu aqui, né, o Fórum Permanente do Meio Ambiente Formosa, juntamente com o presidente da CPI, né, do Meio Ambiente Formosa. E aonde eles entregaram para nós, e não precisa nem protocolar agora, mas já está na mão do presidente da comissão, né? Da comissão não, da CPI, várias denúncias ligadas ao meio ambiente ao nosso município. Então, o Fórum Permanente do Meio Ambiente Formosa está vivo, está aí para relatar os principais problemas ambientais do nosso município, e com essas apurações nós pegamos esse conteúdo e já colocamos junto à CPI. Só quero relembrar aos vereadores que estão aqui que a CPI está trabalhando. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Jorge.
Só para informar os vereadores que a CPI ela está dando prosseguimento nos trabalhos. Nós já fizemos várias convocações, já ouvimos testemunhas aqui, já foram indicados para a CPI diversas denúncias que a gente está trabalhando em cima, que a gente está fazendo as apurações devidas, para que a gente apresente ao final um relatório, né, que traga as informações e os meios de frear e punir os responsáveis pelos diversos crimes ambientais que Formosa vem sofrendo durante os anos. Quero parabenizar a boa atuação do presidente da Comissão de Meio Ambiente, o vereador Domingos Filho. Ele tem atuado incansavelmente aí nas questões ambientais de Formosa, e na qual, né, nós parabenizamos, vereador Domingos Filho, pela sua presteza, né, à frente aí da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Obrigado. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Discussão com a palavra, vereador Zequinha Leiloeiro.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, pedi só que organize o som aí um pouquinho. Acho que agora está bom. Nobres colegas vereadores, público aqui presente, eu quero usar esse tema livre para fazer algumas reclamações. Observando o nosso irmão ali questionando sobre o Centro Olímpico, quando a gente vê aquela situação do Centro Olímpico, é muito triste. Mas não é só ali não. Ali perto da X tem uma... que o prefeito, o ex-prefeito Pedro Ivo entregou um ginásio de esporte, coisa mais linda o quanto eu participei daquela inauguração. E ali hoje, se você for ali, você vai ficar horrorizado. Eu já reclamei isso aqui várias vezes, que poderia colocar alguém para cuidar daquilo ali, mas hoje acabou. É o dinheiro público que está indo para o ralo. Quer dizer, o intuito do nosso prefeito, ex-prefeito Pedro Ivo, era para dar condições de lazer para aquela comunidade ali da X e do Santa Rosa. Mas, infelizmente, quando veio essa outra administração, ele simplesmente largou. E lá se acabou. Faz dó você chegar ali, você vê a situação, é fezes, é tudo, tudo, acabou, apedrejou. Ali, às vezes, é o seguinte, a população, se tiver alguém que vá lá e coíbe, eu tenho certeza que jamais estaria daquela forma. Porque a gente tem que observar, porque é claro que na população tem as pessoas de bem, mas tem as pessoas que só pensam mal, que é destruir os patrimônios públicos. Mas para isso tem que inibir. Então, a gente fica muito triste. E observando também, passando ali pela Formosinha, fizeram um trabalho brilhante lá. Juntando os lixos e tudo e mutuando. Mas você vai lá hoje, está lá até... já tem mais de 15 dias e está os entulhos lá. Inclusive eu recebi ligações que o morador disse que ia meter fogo lá. E aí eu falei, o senhor não faz isso, que o senhor está infringindo a lei. O senhor está errando... em cima de um outro erro, então não faça isso. E eu tenho certeza que o senhor vai estar nervoso, mas a gente vai aí. O qual eu vi a situação que está a Formosinha hoje, entulhada de lixo nas ruas. Aí eu tive, já, inclusive chamei o Gilmar lá no pessoal, inclusive ele foi. Diz que ia tirar no mesmo dia. Hoje eu passei lá, o lixo está lá, a mesma coisa. E não pode. Eu acho que para dar exemplo, o poder público tem que dar exemplo. Para que a população... quer dizer, ele deu a oportunidade do próprio cidadão pegar e entulhar mais lixo. Porque o que o cidadão estava reclamando? É porque eles largaram o lixo lá e os vizinhos foram colocando mais, entulhando. Mas o intuito deles era que a prefeitura retirasse. Mas, infelizmente, não retiraram. Então, isso a gente fica muito, assim, muito aborrecido. Muito aborrecido de ver a sociedade clamando os seus direitos e às vezes eles não são cumpridos pela parte pública, o qual largando um pouco esse lixo igual a iluminação pública, que nós pagamos e caro a iluminação pública. Eu venho batendo isso há muito tempo. Infelizmente as ruas estão aí às escuras. Chegou mais uma vez, eu vou repetir isso aqui novamente, chegou um projeto de lei nessa administração aqui, aumentando a taxa de iluminação pública 60%. Em 60%, o qual? Quem pagaria R$10 passou para R$16, quem pagava R$100 passou para R$160. Infelizmente, eu achei, foi aprovado nessa casa de lei. Eu votei contra. Foi aprovado nessa casa de lei. Eu pensei que talvez viria... que seria melhor para a população, mas infelizmente ficou pior. Ficou pior. Porque está escuro. E você tem que ficar implorando, pedindo. Ou, vai lá, meu irmão, faça isso, arruma. Quer dizer, um direito que é do povo, você tem que estar lá se humilhando para as pessoas, para ir lá e arrumar. Isso não pode acontecer. Nós estamos, todos nós seremos situação ou oposição, nós estamos aqui em prol da população, é trabalhar em prol do povo, é trabalhar para a população, o qual eu não meço esforço e todo momento me liga, eu vou lá. Entro no meu carro, ou vou de moto, ou vou, pego mototáxi, mas que eu vou lá ver, eu vou. Agora, a gente vai cobrar, mas infelizmente é o que eu falo. O que eu consigo resolver, eu vou resolver na hora. Agora, o que eu não dou conta, infelizmente eu tenho que pedir ao outro para que resolva e ele simplesmente vira as costas. Não é para mim, para a população, porque eu não estou lá resolvendo coisa para mim, eu estou resolvendo para o coletivo. Infelizmente, é o que a gente às vezes recebe. Então, essas são minhas palavras, são as palavras com indignação, senhor presidente. São minhas palavras e muito obrigado pela oportunidade.
Uma palavra, vereador Santiago.
Senhor presidente, muito rapidamente, eu vou abordar aqui algumas questões. Primeiro, senhor presidente, mais uma vez a questão das moções, já que essa legislação de limitação ela não teve a aprovação desse plenário, eu acho que a gente poderia reconsiderar pelo menos a questão do cada vereador limitar o tempo de fala. Até porque, senhor presidente, só para fazer um cálculo por cima, se nós limitarmos em 2 minutos para cada vereador falar, são 34, fora a apresentação do proponente. Então, quer dizer, o frigir vai dar 1 hora. Né, só de moções. Então, acho que os vereadores poderiam repensar em relação a isso e limitar pelo menos o tempo da fala, já que não há um limite para as próprias moções. Até para a gente agilizar os nossos trabalhos. Quer uma parte, vereador?
Na verdade, acho que há um limite, sim, também, acho que para a moção. Não, não é deve seguir mais ou menos aquela regra, né? Mas é importante.
Minutos, 2 minutos seria interessante, né, vereador? Obrigado pela parte. Outra questão, senhor presidente, muito rapidamente, a Vossa Excelência é o primeiro secretário, no sentido que Vossa Excelência puder agilizar para colocar aquele projeto dos mototáxis ali na pauta, né, que trata da delimitação, a obrigação da SMT. E outro, senhor presidente, é do abono dos servidores municipais, dos 5 dias, que já está há bastante tempo, não é que tem o parecer. Quer dizer, eu acho que só está faltando entrar na pauta, que eu acho que é extremamente importante para os servidores, é extremamente importante para os vereadores. Né? Eu vou abrir mão para todos os demais vereadores da autoria, vou tirar o meu nome. Então, eu gostaria de Vossa Excelência pudesse agilizar isso. E a última questão, senhor presidente, na medida das suas possibilidades, das suas forças econômicas diante da presidência da Câmara, no que for possível, a Vossa Excelência puder melhorar um pouco o nosso serviço de internet. Que eu acho que essa demanda deve ser de todos os vereadores, não é? Os nossos funcionários reincidentemente nos cobram isso e é uma ferramenta fundamental para os vereadores, né? Um aparato que dê um suporte de um melhor andamento, né, na qualidade de serviços e agilidade. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Nesse momento, passamos para a explicação pessoal. Não havendo mais a tratar, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 3/8/2016, no mesmo horário e local de costume. Muito obrigado a todos. Boa noite.